Bom, chamo sua atenção para o capítulo 3 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 14, é a nossa leitura e a nossa reflexão. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Mais uma vez, várias igrejas, ouviram da boca de Jesus essa frase aqui, que eu acho que causa, para algumas pessoas, alívio, e para outras, arrepio. Alívio porque, mesmo quando nós fazemos coisas que ninguém vê, e geralmente isso acontece, as grandes batalhas da vida são travadas no recôndito, nos bastidores, não em cima do palco. Deus as vê. Deus vê tudo que nós fazemos, ainda que seja nos lugares mais secretos e escondidos. Ele vê o nosso trabalho, Ele vê o nosso empenho, Ele vê o nosso tempo dedicado à oração, Ele vê, Ele conhece as nossas obras, e isso nos causa alívio. Mesmo quando ninguém enxerga, Ele vê, Ele conhece. Por outro lado, causa arrepios, porque quando nós estamos, mesmo que na vida privada, realizando coisas, cometendo pecados que os olhos do nosso cônjuge, dos nossos irmãos na fé, dos nossos líderes, das pessoas que estão ao nosso redor, não contemplam, não enxergam, não veem, Deus vê absolutamente tudo que nós fazemos. Os olhos do Senhor, nós aprendemos ao longo dessas cartas, são como chamas de fogo, iluminam cada centímetro quadrado da nossa existência. Não há nada, absolutamente nada oculto diante do Senhor. Tecnicamente falando, ou teologicamente falando, não existe pecado oculto. Existe pecado oculto, às vezes, para mim mesmo, ou para as pessoas que estão ao meu redor, mas diante de Deus não há nada em oculto. Ele conhece as nossas obras. Eu acho que esse é um ponto importante para nós reforçarmos no nosso coração a importância das obras. Nós não fomos salvos pelas obras. Nós não fizemos nada para Deus que tenha feito Deus se sentir obrigado em nos salvar. A salvação não vem pelas obras, mas as obras são consequência natural da salvação. Conquanto não possamos confiar a nossa salvação àquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos é reflexo de que um dia Deus entrou na nossa história e mudou completamente a nossa vida. As obras importam muito para Deus, e nós temos que entender a importância das boas obras que nós realizamos. Pois bem, versículo 15, Jesus agora diz por que ele conhece as obras da igreja de Laodiceia e quais são essas obras. Sei que você não é frio nem quente. Só para vocês entenderem aqui, Jesus pega uma imagem da história, do contexto geográfico de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade ladeada por duas outras cidades importantes e famosas. Primeira cidade era Colossos. A cidade de Colossos era famosa pelas suas águas limpas e refrescantes. O sonho de qualquer viajante daquele tempo, da Palestina, do mundo antigo, era passar por Colossos e se deliciar, dessedentar o seu corpo nas águas de Colossos. Mas havia uma outra cidade vizinha a Laodiceia, chamada Hierápolis. Hierápolis, por sua vez, era muito conhecida pelas suas águas termais, pelas suas águas quentes, que tinham um poder medicinal. Então, muitos viajavam para Hierápolis para usarem as águas quentes e termais de Hierápolis como uma espécie de cura para as mazelas físicas. Então, preste atenção aqui o que Jesus está dizendo. Ele está afirmando que a igreja de Laodiceia não era fria nem quente. Em outras palavras, a acusação de Jesus, preste atenção, era que a igreja de Laodiceia era uma igreja irrelevante para o seu contexto, obsoleta, inútil. Ela não servia para saciar a sede espiritual dos cansados e ela não servia também para curar as doenças espirituais daqueles que estavam enfermos na alma. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia não servia para absolutamente nada, era inútil, era irrelevante para o seu contexto histórico e para a sua cidade. Veja, nas palavras dele, a igreja de Laodiceia era uma igreja, quê? Morna. Diferentemente das cidades vizinhas, Hierápolis e Colossos, alguns acreditam que a cidade de Laodiceia naquele tempo não tinha um abastecimento de água próprio. Então a cidade de Laodiceia dependia de outras cidades para abastecê-la e para supri-la. Então os moradores de Laodiceia criaram canais, aquedutos, através dos quais água potável de outras cidades iam para aqueles moradores. O problema é que nesse percurso por entre esses aquedutos, a água chegava lá em Laodiceia morna, suja e insalubre. Essa era a realidade. Não apenas geográfica, não apenas histórica, mas espiritual de Laodiceia. De modo que Jesus faz, para mim, a declaração mais chocante de todas as cartas que ele enviou para as igrejas no Apocalipse. Porque nós estamos falando aqui de uma igreja, cristã. Jesus amava aquela igreja, vocês vão ver que Jesus amava essa igreja. É uma igreja. É uma igreja para a qual Jesus diz, olha o peso disso. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, é irrelevante para o contexto de vocês, não fazem nenhuma diferença para a cidade de vocês, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Laodiceia é uma igreja de Jesus, que fazia mal para Jesus. Uma igreja que não serve de refrigério para os espiritualmente cansados. Uma igreja que não tem a função de levar cura para aqueles que estão espiritualmente doentes, causa enjoo em Jesus. Deixa Jesus enjoado e enojado. É o que ele está dizendo. Isso é muito sério, porque quando eu falo da igreja, eu pareço que institucionalizo essa acusação aqui, mas eu vou trazer para a minha vida. Quando eu não faço diferença onde eu estou, quando eu não sou luz, quando eu não sou sal, quando eu não sou fonte de vida, fonte de água potável para as outras pessoas, Jesus olha para mim e diz o que ele disse para essa igreja: eu estou enjoado de você, porque você é morno, a sua espiritualidade é obsoleta, é irrelevante, é inútil, não está servindo para nada, porque toda a espiritualidade que busca uma relação simplesmente vertical com Deus e se esquece da lateralidade da nossa vida cristã, é uma espiritualidade que causa náuseas em Jesus. Porque a verdadeira espiritualidade me conecta com Deus, mas a verdadeira espiritualidade me conecta com pessoas também. Agora, de onde vem esse cristianismo meia boca, sem graça, irrelevante? obsoleto, inútil, insalubre, insosso. De onde vem? Olha só. Você diz, Jesus falando para a igreja, que a igreja dizia isso: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A cidade de Laodiceia estava localizada num entroncamento comercial. Ela fazia parte ali de uma região que se constituía numa importante rota comercial. Era uma cidade com um IDH altíssimo. Dizem que era a igreja ou a cidade mais rica de todas as igrejas que foram citadas aqui. A cidade de Laodiceia era riquíssima. Tanto é que no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi assim demolida por um terremoto, arrasada, foi destruída. E Roma, para ganhar o apoio dessa cidade, que tinha um grande potencial, se prontificou a reconstruí-la, a injetar dinheiro na cidade e levantar novamente Laodiceia. E os laodiceenses disseram o quê? Não, nós não queremos. Nós nos bastamos, nós podemos reconstruir a cidade sem a ajuda de Roma. Sabe o que aconteceu? Reconstruíram a cidade e a cidade ficou muito mais bonita depois do que antes. Era uma cidade muito rica. Se não bastasse isso, Laodiceia também tinha uma fama muito grande pela sua indústria de lã preta, que era uma lã, assim, muito difícil de ser encontrada. E com essa lã eles faziam roupas caríssimas para aquele tempo, tapetes, e esses produtos eram exportados assim para o mundo inteiro. E, além de tudo, tinha a famosa escola de medicina, muito conhecida ali. E essa escola de medicina criou uma espécie de colírio naquele período. Um colírio tão poderoso, assim, tão famoso, que pessoas do mundo inteiro iam até Laodiceia para buscarem cura para os olhos mediante esse colírio. O grande problema é que a igreja de Laodiceia, ela acabou sendo influenciada por essa cultura e formatada por essa cultura prepotente, soberba, autônoma, autossuficiente. Eu me basto. Olha o que eles dizem. Eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de absolutamente mais nada. Não precisamos de nada. A prosperidade material daquela comunidade cristã levou à falência espiritual. E esse fica um alerta para nós. Esse fica um alerta porque, à medida que nós queremos nos tornar mais ricos, e talvez, à medida que nós ficamos mais ricos, nós podemos, paralelamente, concomitantemente, nos tornar espiritualmente mais pobres, espiritualmente mais falidos. Não é por menos, que Paulo, escrevendo ao seu pupilo Timóteo, diz: Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, não dinheiro em si mesmo, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, quando o dinheiro sai da sua conta bancária, da sua carteira, para tomar posse e governar e controlar o seu coração, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não é brincadeira o que o dinheiro pode produzir na vida de uma pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque às vezes o movimento, e eu converso muito isso com o pessoal lá em Hamilton, na igreja, o nosso movimento de sair do Brasil e vir para o Canadá tem como ponto de partida apenas um projeto financeiro e familiar, e não espiritual. Deus não trouxe você aqui apenas para você prosperar materialmente. Não há nenhum problema em prosperar materialmente, e Deus é o Deus da prata e do ouro, e Ele às vezes abençoa você e a mim com bênçãos materiais. Não há nenhum pecado nisso. Mas o projeto de Deus vai muito além, é muito maior do que meramente ver você prosperando financeiramente. Você veio para cá, para ser aqui um missionário de Jesus. Não perca isso de vista, porque se o seu projeto está circunscrito apenas ao seu crescimento profissional, acadêmico e material, você pode incorrer nesse erro aqui, de ser dominado pelo dinheiro, de ser possuído pelo dinheiro. Eu acho que você se lembra de uma conversa que Jesus teve com um jovem rico. Está lembrado? E aí Jesus desafiou esse jovem rico, porque Jesus conhecia o coração dele, sabia que o coração dele estava no dinheiro, a vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e se tornar um seguidor de Jesus full time. Jesus não fez esse convite para todos, para alguns ele fez, não para todos. Para esse jovem ele fez. Me segue, larga tudo e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, considerando, aquilatando tudo aquilo que ele possuía, saiu da presença de Jesus triste, não foi assim? E Jesus lá em Mateus capítulo 19, no versículo 23 diz: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí eu já vi alguns estudiosos e pastores e comentaristas tentando dar fazer uma acrobacia hermenêutica, exegética, para dizer o que o versículo não quer dizer. Não, Jesus disse, é muito difícil alguém que tem muito dinheiro entrar no reino de Deus, porque muitas vezes o coração dessa pessoa está tomado por mamon. É por essa razão que esse sábio aqui fez uma das orações mais assim importantes para nós, nessa busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo progresso. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Porque às vezes o dinheiro faz a gente, tacitamente, tá? Indiretamente, dizer quem é o Senhor. Eu não acredito que você um dia vai dizer isso, nem eu, quem é o Senhor. Não, nós jamais falaremos isso. Mas por vezes a nossa falta de intimidade com Deus e a nossa falta de oração, de certa forma, está dizendo quem é o Senhor. Eu não preciso do Senhor. Nós não temos tempo com Deus, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não dependemos dele, porque na verdade nós não precisamos de nada. Na nossa cabeça, obviamente. A prosperidade material também gerou egoísmo. A igreja de Laodiceia se preocupava apenas consigo. Era uma igreja ensimesmada, autocentrada, que vivia para si mesma. Ela está dizendo assim, eu não preciso de nada mais. Ok, ok, você não precisa de nada. Mas e a cidade? E as pessoas que estão ao redor? Você consegue compreender agora por que Jesus fala você não é quente, você não é frio, você não está servindo para refrescar o cansado, você não está servindo para curar o doente, você não está servindo para nada? Porque a igreja está falando assim, nós temos o nosso suprimento, nós temos tudo que nós precisamos, eu não preciso de mais nada. A igreja de Laodiceia estava se lixando para o que estava acontecendo ao redor dela. Esse é o ponto. Existem muitas pessoas ao redor daquela igreja, ao redor de você, precisando. Se você não precisa de mais nada, chegou a hora de você não ser apenas receptáculo das bênçãos de Deus, mas ser um aqueduto, um canal através do qual as bênçãos de Deus alcançam outras pessoas. A prosperidade material também apertou o gatilho da soberba dessa igreja. E para mim esse é um ponto que a gente tem que desenvolver um pouco mais, muito importante. Porque assim, com dinheiro na conta bancária, com seguro do carro, da casa, com seguro saúde, com uma verba, com bom emprego, para que orar para Deus? Você tem tudo o que você quer. Existe um slogan lá na Europa, há alguns anos, não sei se ainda tem, foi um slogan patrocinado por um grupo ateísta, sobretudo ali localizado na Inglaterra, que dizia assim, em ônibus públicos, em vários lugares. Em outras palavras, por que eu preciso de Deus se a minha geladeira está cheia? Para que depender de Deus? É? Esse negócio de que eu não preciso de mais nada, para mim, às vezes é o resumo de uma geração, da nossa geração, e de muitas pessoas. A gente quer chegar num momento da vida, num ponto da vida, seja no Brasil, no Canadá, que a gente consiga dizer assim, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo que eu gostaria de ter. Já tenho meu carro, eu consigo comprar minha casa, eu estou pagando mortgage, ou eu concluí o mortgage, já tenho meu PR, já estou aqui bem instalado, eu não preciso de mais nada. Muitas vezes o nosso anseio e o anseio do nosso grupo e da nossa geração é chegar nesse ponto onde nós possamos dizer, eu não preciso de nada. Isso tem muito a ver com esse espírito da cultura que muitos têm chamado de self-made man. Inclusive, tem uma escultura que foi produzida por essa artista contemporânea, Bob Carlile, não sei se essa é a forma correta de pronunciar o nome dela, mas ela fez essa obra que é linda essa obra. Essa é uma réplica, tá? Mas eu achei essa obra sensacional, ela define muito bem esse ambiente cultural no qual nós estamos. A obra Self-Made Man retrata um homem lapidando a si mesmo, saindo de uma pedra bruta, transmitindo a ideia de autoconhecimento, lapidação do caráter e desenvolvimento pessoal. Claro, eu acredito que as pessoas constroem o seu futuro. Então, assim, a história que eu quero contar para os meus filhos, para as minhas filhas lá na frente, depende daquilo que eu estou escrevendo agora. Então, de uma certa forma, também depende do que eu faço. A história que eu vou contar no futuro depende das escolhas e das atitudes que eu vou ter no presente. Não adianta querer contar uma história lá na frente bonita se eu não estou trabalhando para isso agora. Então, de uma certa forma, faz sentido e Deus nos chama como co-criadores. Deus nos chama para participar, para sermos cooperadores dEle naquilo que Ele está realizando na história. Então, existe um significado bonito e profundo por detrás dessa obra. O grande problema é a radicalização do conceito do self-made man, da pessoa autossuficiente, que se autodetermina, que é a única responsável pela construção do seu destino, que é senhora da sua vida, que não depende de ninguém, que é totalmente autônoma e que se basta. Esse é o grande problema, porque é um mito. É um mito. O que a teologia coach às vezes tenta mostrar para as pessoas de que elas podem, elas conseguem, elas são independentes, autossuficientes, tudo depende delas, é um mito. Você só tomou café da manhã hoje porque você dependeu de toda uma cadeia produtiva que foi do campo até o fornecimento lá no mercado. Então não tem esse negócio de self-made man, eu não dependo de ninguém, eu me basto, é mentira. E o problema maior é que esse self-made man acaba criando uma espiritualidade distorcida, uma espiritualidade estranha, uma espiritualidade esquisita, aquilo que as escrituras dizem, acaba produzindo um cristianismo sem Cristo, um cristianismo ateu. Um cristianismo que torna Jesus um Deus útil para alguns momentos difíceis da vida. É isso que ele se torna. Ele se torna aquele shed no fundo do quintal, com algumas ferramentas que você vai visitar de vez em quando algo na casa quebra. E você vai lá, pega a ferramenta, conserta, deixa lá e depois de 2 meses você vai voltar para ver. Esse é um cristianismo ateu, porque Jesus não é o shed que fica lá no fundo da casa, que a gente acessa de vez em quando. Ele é o fundamento da casa. Ele é o alicerce. Ele é a base de tudo. Agora, preste atenção. No livro do Michael Horton, que eu recomendo, Cristianismo Sem Cristo, ele diz assim, Deus é usado nesse self-made man, né, nessa versão gospel do self-made man, Deus é usado como um recurso pessoal. Em lugar de ser conhecido, adorado e confiado, Jesus Cristo é um treinador com um plano de jogo bom para a nossa vitória. Em vez de um salvador que já alcançou a vitória para nós. E o Espírito Santo é uma tomada elétrica que podemos ligar para obter o poder necessário para sermos tudo o que podemos ser. Isso é terrível. Essa premissa de que eu não preciso de nada, eu me basto, eu estou rico, formatou inclusive uma self-made espiritualidade. Uma espiritualidade que eu construo, que você constrói, que a gente não depende de ninguém. Desigrejado, já ouvi falar nesse movimento dos desigrejados? É basicamente isso, é uma self-made espiritualidade. Ou seja, eu não preciso de igreja para ser crente. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de crente do meu lado. Eu não preciso de conselheiro, eu não preciso de líder, eu não preciso de conselhos, eu não preciso de grupo pequeno, eu não preciso de nada. Eu só preciso de Jesus. Aí você fala, uau, que piedade, que coisa maravilhosa, que maturidade espiritual, que santidade de vida. Ele só precisa de Jesus. Mas em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo é, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Essa é a realidade. E aí, essas pessoas acham que Jesus olha para elas e diz assim, puxa vida, olha só, ela não precisa de igreja, ela não precisa de pastor, ela não precisa de irmãos, ela não precisa de um grupo pequeno, ela não precisa de conselhos, ela não precisa de um grupo, nada, ela só precisa de mim. Nossa, mas que maturidade, que santidade, como eu admiro essa pessoa. Não, Jesus não diz isso. O que Jesus diz é, você está errado, porque é impossível me amar sem amar a igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Não existe possibilidade de pertencer à igreja sem se sujeitar a Cristo, e não há possibilidade de se sujeitar a Cristo sem amar a igreja. Então não é piedoso, não. Não é santo, não é bonito. Isso é apenas uma soberba travestida de piedade. É uma self-made espiritualidade que Jesus despreza. Porque quando eu digo para Jesus, eu amo você, mas eu não gosto da sua igreja, você está dizendo para Jesus, você ama muito mal. Você devia ter escolhido um pouco melhor a sua noiva. Mas Jesus ama a igreja do jeito que ela é. E se Jesus ama a igreja, eu também devo amá-la, porque ela é a noiva de Cristo. Bom, e pela gravidade dessa confissão aqui de autonomia espiritual, que Jesus diz para a igreja de Laodiceia, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja fala assim, nós estamos maravilhosamente bem, e Jesus diz, vocês estão tragicamente mal. São avaliações díspares, antagônicas. Isso me assusta. Isso me assusta profundamente. Por isso que eu acho que a gente tem que pedir de vez em quando para Deus, em oração, Deus, por favor, mostra a minha verdadeira condição espiritual, porque às vezes a avaliação que eu tenho de mim mesmo não é a mesma avaliação que o Senhor tem a respeito de mim. Eu estou olhando para mim com uma visão distorcida, o Senhor está olhando para mim de outra forma, então mostra quem eu realmente tenho sido. A igreja de Laodiceia era uma grande organização, era uma grande instituição, mas não era uma grande igreja, não na avaliação de Jesus. É como se Jesus dissesse, materialmente você está suprida sim, mas espiritualmente você chegou à falência, à bancarrota. Eu acho que às vezes, nós esquecemos, eu particularmente, eu me esqueço de forma assim muito rápida e fácil, que mais importante do que os números que eu apresento para Jesus, é o meu coração, é o meu relacionamento com Ele. Jesus não se impressiona com relatório. Jesus não se impressiona com relatório financeiro, Jesus não se impressiona com rol de membros, Jesus não se impressiona com quantidade de pregações, Jesus se impressiona com o número de aconselhamentos que eu fiz, Jesus não se impressiona com as horas que eu trabalho para a igreja e pela igreja ao longo da semana, Ele não se impressiona com isso. O que impressiona Jesus é a nossa capacidade de nos render a Ele, em sincera comunhão. É isso que causa alegria no coração de Jesus, não são os números. Muitas vezes nós nos impressionamos com pessoas, com igrejas, com instituições, com números que não impressionam nada a Jesus, nada. Você fala, nossa, que grande pastor, nossa, que grande igreja, nossa, que grande instituição. E Jesus está falando, é pobre, é miserável, é cego, é nu, porque a avaliação que Jesus tem não se baseia apenas naquilo que é externo, porque Jesus olha para o fórum íntimo da nossa consciência e do nosso coração. É isso que Ele quer. Deus vê o coração. Não estou dizendo que números não importam, que tudo isso é descartável, horas de trabalho, investimento no reino, a sua generosidade para com a igreja, tudo isso é importante, tudo isso conta, mas mais importante do que números é o seu coração e a relação que você nutre com Jesus no recôndito da sua casa, na intimidade do seu lar. Bem, olha o que Jesus diz: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. A misericórdia de Jesus é fascinante. Não é fascinante? Porque nós estamos aqui diante de uma igreja que foi pesada e duramente, duramente criticada por Jesus. Jesus está falando: eu tenho nojo de vocês. Vocês estão me causando náuseas. Eu estou enjoado de presenciar uma igreja que se tornou ensimesmada, autocentrada, e que não tem sido relevante para o mundo, que não tem sido envolvida ou engajada nas feridas e dores e gemidos da cidade, que não tem sido refrigério para os cansados que estão aí fora, que não tem sido instrumento de cura para os enfermos que estão ao redor de nós. Eu estou enjoado. Apesar disso, Jesus diz: compre de mim ouro refinado, roupas brancas, colírio, compre de mim, venha até mim, porque eu tenho graça disponível para vocês. É um amor que não dá para medir. Não é verdade? Não tem como medir. Não tem como a gente tirar as medidas do amor de Deus. A Bíblia diz que assim como o leste está distante do oeste, assim é grande o amor do Senhor para com o seu povo. Ele está dizendo: compre de mim, mas com quê? Comprar com quê? Porque a igreja é pobre, é cega, está nua, é uma igreja espiritualmente miserável. Vai comprar com o quê? Com dinheiro? Jesus não quer. Já falou que para ele isso não importa. Comprar? Como que eu vou comprar alguma coisa se eu não tenho nada para dar em troca? E essa linguagem me lembra muito Isaías capítulo 55. Na verdade, é quase que um eco de Isaías 55. Quando Jesus diz: olha, aqueles que não têm dinheiro, venham e comprem. Você fala: mas com o quê? Como que eu vou comprar sem dinheiro? É porque, de alguma forma, Deus já pagou pelo perdão. Deus já pagou para que nós pudéssemos adquirir das riquezas espirituais que Ele tem preparado para nós. Sabe o que Jesus diz? Olha, compre de mim ouro refinado, porque Ele já pagou o preço para nós termos perdão, comunhão, para nós termos graça, misericórdia e bondade. Na cruz do Calvário, Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter das riquezas espirituais que há no nosso Senhor e no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Já comprou. Então você não precisa pagar mais nada. Você não precisa de mais sacrifício. Você não precisa vender tudo que você tem. Deus não precisa dos seus dólares, Deus não precisa do seu ouro, Deus não precisa da sua prata, Deus não precisa do seu sangue, do seu sacrifício, porque Cristo na cruz derramou o sangue dele precioso para pagar. Por isso que nós podemos agora comprar por causa do sangue de Jesus Cristo. Agora, tem uma coisa que você pode levar até ele, uma coisa. Se existe uma coisa que você pode dar para ele, obrigado, querido, é o seu coração. Só isso. É o seu coração. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus despreza um monte de coisa. Deus despreza o pecado assim com força. Mas Ele não despreza um pecador com um coração quebrantado. É o que Ele quer de você. É o seu coração. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Por isso que eu disse que é um louco amor. Tem até um livro do Francis Chan. Hoje o Francis Chan está falando algumas coisas esquisitas, mas ele tem um livro chamado Louco Amor, que é um livraço, um livraço. E realmente é um amor incompreensível, porque depois de tudo que nós vimos, ele está dizendo, eu amo vocês. A igreja de Laodiceia perdeu o seu encanto por Jesus. Ela viveu a sua vida como igreja sem Jesus. Ela disse, eu me basto, eu não preciso de mais nada, eu não preciso depender de Deus, porque eu dependo do meu dinheiro. Eu tenho tudo que eu quero. E Jesus, apesar de vocês terem perdido o encanto por mim, eu não perdi o meu encanto por vocês. Eu não perdi o meu amor por vocês, porque não há pecado nesse mundo, por mais bizarro, perverso que seja, pode diminuir, pode anular, pode enfraquecer o amor que Deus tem por você. Nem os seus piores pecados, se eu posso falar em piores pecados, porque todo pecado é gravíssimo e maligno, nem os seus piores pecados podem anular ou fazer Deus retroceder na decisão que ele tomou antes da eternidade de amar você. Nada. Por isso, se você está aqui hoje, ou conhece alguém numa condição, ou você que está acompanhando pela internet, numa condição assim de falência espiritual, e de falta de expectativa, de esperança de ser perdoado e transformado por Deus, lembre-se disso aqui. Não há poço tão fundo que o braço do amor e da graça de Jesus não possa alcançar. Porque onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça de Jesus. Que não é uma graça barata. Não é uma graça barata. A nossa salvação foi de graça para nós, mas para Jesus ela custou um preço altíssimo, altíssimo. Então a mesma graça que salva, ela santifica. A graça que um dia me salvou, ela me constrange a ser, dia após dia, transformado por ela, porque eu não posso admitir, permanecer do mesmo jeito que eu era. Se um dia eu fui contemplado com essa graça maravilhosa e constrangedora do meu Salvador, a única resposta que eu tenho que dar a Ele é a minha vida de devoção, é a minha santidade, é o meu amor por Ele, em palavras, ações e motivações. Eu sei que Jesus usa palavras duras aqui, ao longo dessa carta, mas Ele ama a igreja, não é? Não está vendo aí? Eu amo, eu estou disciplinando, eu estou sendo duro porque eu amo. O amor faz isso, o amor verdadeiro faz isso. O amor verdadeiro às vezes fere, o amor verdadeiro às vezes machuca, o amor verdadeiro fere para sarar. O amor verdadeiro às vezes balança as estruturas da nossa vida para nos colocar de pé novamente. O amor verdadeiro disciplina, mas restaura. O resto é bajulação, não é amor, porque o amor verdadeiro fere para curar. Como um cirurgião que precisa abrir o corpo do seu paciente para extirpar o mal de lá de dentro, às vezes Deus é esse cirurgião da nossa alma, nos ferindo, nos abrindo para extirpar de dentro de nós aquilo que está nos afastando dele. Ele faz isso porque ele ama. Toda ovelha que abandona o seu pastor, ela está sentenciada mais cedo ou mais tarde à morte. A ovelha não consegue permanecer viva por muito tempo sem a presença do seu pastor. Então Jesus às vezes fere para curar. Isso aconteceu, eu já comentei com vocês no passado, quando o pastor tinha a sua ovelha, essa ovelha se desgarrava, ela fugia, era uma ovelha rebelde, o pastor pegava o seu bordão, o seu cajado, e deslocava a pata da sua ovelha, E aí, depois de deslocar a pata da sua ovelha, ele pegava essa ovelha e colocava sobre os seus ombros. E à medida que o pastor colocava a ovelha sobre os seus ombros, a ovelha se reacostumava com o cheiro do pastor, com a voz do pastor. E assim ela nunca mais abandonava o seu pastor novamente. Deus, em alguns momentos, disciplina, desloca a nossa perna, desloca a nossa vida, estremece o nosso chão para nos trazer de volta para Ele, porque Ele nos ama demais para nos ver distantes dos braços de amor dEle. Eis que estou à porta e bato. Veja, a igreja tem tudo, nós não falamos? A igreja tem dinheiro, a igreja tem estrutura, a igreja tem poder, a igreja tem influência, mas a igreja não tem Jesus. Jesus está do lado de fora da igreja. E Ele não está falando aqui de salvação, não. Ele está falando de comunhão. O convite de Cristo aqui é para que os laodicenses, os membros dessa igreja, voltassem a ter comunhão com Ele, parassem de ser autossuficientes, autônomos, e passassem novamente a depender dEle, a ter fogo no coração, fervor espiritual, relevância para a cidade. É por isso que Jesus está batendo a porta, Ele está dizendo, ó, eis que estou à porta e eu estou batendo. Ele quer despertar a igreja, assim como muitas vezes Ele quer me despertar, e Ele está batendo a porta do meu coração, não para me salvar, mas para que eu tenha novamente uma comunhão sincera com Ele. E às vezes essa batida de Jesus, ela é leve, através de uma pregação, através de um culto, através de uma canção, através de um conselho, de uma conversa informal, mas às vezes é uma batida um pouco mais forte, um pouco mais dura, por intermédio da provação, através do sofrimento, mas ouça as batidas de Jesus às portas do seu coração, dizendo para você, volta, chegou a hora de nós termos novamente comunhão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus repreende a igreja, mas o convite que Ele faz aqui, preste atenção, é pessoal, se alguém, eu não tenho que olhar para o lado agora e ficar pensando quem é que precisa voltar para Jesus, a ter comunhão com Jesus, não, é pessoal, é para você, não importa a situação da sua igreja, do seu cônjuge, dos seus amigos, dos seus pais, dos seus filhos, o convite é para você, Jesus quer ter comunhão com você, Ele não quer ter comunhão com você através de pessoas, Ele não quer uma comunhão com você, uma relação com você mediada pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, Ele quer ter comunhão com você, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Refeição, no tempo de Jesus, era comunhão. Então, quando uma pessoa convidava a outra para partilhar de uma refeição ao redor da mesa, era um símbolo cultural de profunda consideração, respeito e amizade. De modo que Jesus foi duramente criticado pelos religiosos do tempo dele, porque ele comia e bebia com pecadores e publicanos. Você fala assim, qual é o problema? Porque naquele período, naquele contexto histórico, comer e beber com alguém era sinal de profunda amizade. O que eles criticavam era a profunda amizade e comunhão de Jesus com gente ruim, que eles consideravam ruins. Então Jesus está convidando você para uma comunhão. Olha que bonito. E para mim essa é a diferença do que o Evangelho traz de boa notícia para todas as outras religiões. Os deuses das outras religiões têm súditos, têm adeptos, têm afiliados. Mas a proposta do Evangelho não é apenas de ter um Deus como Senhor da sua vida e você o súdito desse Senhor. Embora nós sejamos escravos de Cristo, súditos do nosso Deus, nós somos. Mas Ele tomou a decisão de fazer de você não apenas um servo, um súdito, mas fazer de você uma amiga dEle, um amigo dEle. É isso. É o que o Evangelho faz. O que Ele está dizendo para essa igreja é, eu quero ser amigo de vocês, eu quero ter comunhão com vocês, eu não quero ser apenas o Senhor de vocês, eu não quero que vocês apenas me obedeçam. Eu quero que vocês me amem. E a gente conclui com esse último versículo, esses dois últimos versículos, que dizem, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, o quê? ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes, na nossa vida, nós temos tudo, exceto comunhão com o Senhor Jesus. Que Deus me livre de ser um cristão sem Cristo. Que Deus livre as nossas igrejas de serem igrejas sem Cristo. A questão não é se Deus está falando. Deus está falando. A pergunta que eu faço para você é: você tem ouvido o que Deus tem falado? Porque Ele tem falado com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Fala com Deus aí no seu coração. A gente cantou a música no início sobre voltar ao primeiro amor. Se você precisa retornar a esse primeiro amor e ser de Jesus, não apenas súdito, mas amigo, amigo chegado, ore, ore nesse momento. Deus querido, nos livre de sermos cristãos sem dependermos do nosso Senhor, cristãos autossuficientes, autônomos, que acham que já tem tudo e que não precisam de nada. Nós não queremos, Senhor, que o Senhor seja um Deus útil para os momentos mais difíceis da nossa vida. Nós queremos caminhar com o Senhor dia após dia. Queremos que o Senhor seja o fundamento de toda a nossa vida. Ó Deus, traz de volta aqueles que estão longe. Talvez pessoas que não estão aqui nesse momento, que não estão nos acompanhando, mas que precisavam desse convite da graça do Senhor. Que o Senhor alcance em nome de Jesus. E que pela Tua graça, ó Deus, pelo Teu amor, que o Senhor os traga de volta. Que haja, Deus, uma reconciliação, um avivamento, um despertamento espiritual em nós e naqueles que precisam abrir as portas para que Jesus volte a fazer parte de suas vidas, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, porque confiamos que o amor do Senhor é infinitamente maior e mais poderoso do que os nossos piores tropeços. Exaltado seja o teu nome. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.